No último mês, o Comitê Chico Mendes, aqui do nosso estado, foi convidado para participar de um tribunal popular em Berlim, na Alemanha, que julgava aí o ex-presidente Jair Bolsonaro por ecocídio na reserva extrativista Resex Chico Mendes. Hoje nós estamos aqui conectadas com a presidente do Comitê Chico Mendes, Ângela Mendes, que vai nos explicar mais sobre esse termo e os trâmites internacionais a respeito de crimes ambientais e a conservação de reservas. Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
Um prazer recebê-la aqui também, Ângela. Já começando aqui a nossa conversa, explica pra gente o que seria esse termo ecocídio.
Bom, o ecocídio seria, de forma bem objetiva, né, a destruição em massa, em larga escala, de um ecossistema e cujo resultado gera um dano muito grande, né, a natureza, as comunidades, né.
E trazendo para o nosso contexto aqui, o que se enquadra nessa definição?
Olha, a gente entende que o desmatamento sistemático, né, da reserva extrativista Chico Mendes, ela se enquadra nesse crime, porque... Veja bem, de 2019 a 2020, foi desmatado da Resex mais de 300 hectares. Então, foi um período pequeno em relação aos mais de 30 anos, né, de existência da Resex, onde só em 4 anos ela foi desmatada mais do que em todo esse período de existência. Né? E a gente imagina o quanto de ecossistema foi destruído. Nesse período, a Resex passou por uma situação de falta d'água, da morte de muitas nascentes, do desaparecimento de muitas espécies, tanto da fauna quanto da flora, né? Naquela região. E isso já gerou um desequilíbrio muito grande, né? Porque o que não foi desmatado... sofreu o impacto, né, das queimadas, porque existe o desmatamento, em seguida há a queimada. Então, o que não morreu no desmatamento, morreu com o impacto desse desmatamento e das queimadas, e, enfim, isso causou um dano muito grande, principalmente às famílias que estão lá, que passaram a sofrer com a falta do acesso à água.
Ângela, e o termo ecocídio é um termo recém-criado e que está em processo de aprovação e reconhecimento internacionalmente através do Tribunal Penal Internacional. Explica o que é esse tribunal e como é que ele atua.
O tribunal, ele atua, né, julgando casos que são casos grandes, que trazem esse grande dano à humanidade, ao meio ambiente. E esse tribunal, ele atua quando... a justiça, né, nacional, local, no caso a justiça brasileira, ela não atua o suficiente para julgar, né, esses casos. Ela não consegue chegar ao julgamento, muito menos, né, a uma culpabilização. Assim, a intenção é que, na verdade, o ecocídio, ele julgue esse, né, ao chegar a ser, fazer parte, né, desse arcabouço de crimes internacionais que é julgado, né, internacionalmente, ele passe a julgar não só as empresas, não só governos, mas também gestores, diretamente as pessoas que de alguma forma lideram essa situação, né? Esse sistema de destruição. O nosso tribunal que a gente participou foi um tribunal popular, né? Um tribunal popular, juridicamente, ele não tem a força de um tribunal internacional oficial, mas ele pode gerar demandas para que, se encaminhado, isso chegue, né, a essas instâncias, né, legais, internacionais, como o Tribunal de Haia, né?
E a gente falando sobre o ecocídio em si, por que que ele é considerado tão perigoso e poderia ser comparado aí a crimes como genocídio e crimes de guerra?
Porque ele extingue, ele destrói, né, o meio ambiente, destrói a natureza, destrói ecossistemas. E normalmente há comunidades, há pessoas envolvidas nesses ambientes que sofrem esses impactos, né? Com o desmatamento, com as queimadas, logicamente, como eu já falei, algumas comunidades estão sofrendo colapso de água, né? Mas existem várias outras formas também dessas comunidades serem impactadas a partir do ecocídio. Mas não só as pessoas também, né? Espécies de animais que são seres viventes também, né? Espécies da natureza, da fauna, que são exóticas e que hoje também são exploradas para uso medicinal, para toda forma de uso. Então, é uma destruição em massa, grave e, às vezes, com um tempo de duração suficiente, né, para causar toda essa destruição, todo esse impacto.
Ou seja, traz um dano geral para toda a população, todos os seres viventes do planeta, né? E o que que ainda falta para que o ecocídio, sim, seja reconhecido e classificado como crime internacional?
Olha, falta a gente, né, eu acho que isso já está acontecendo, a gente falar sobre, né, sobre a gravidade do que é o ecocídio, e as organizações se mobilizarem nesse sentido, né, para criar todo esse arcabouço de, né, jurídico, e enfim, né, e aí eu falo de organizações governamentais e não governamentais, né, do conhecimento jurídico, né, necessário para se criar esse ambiente legislativo ou jurídico, na verdade, né, para levar para a Haia ou para os tribunais internacionais. É uma grande também aplicação do termo, né, pressão popular. Eu acho que a pressão popular, ela é muito importante em todos os sentidos. Sempre que aconteceram as grandes conquistas, foi sobre essa articulação e pressão popular, né? A gente abrir mais um debate sobre isso, porque a gente está vendo as coisas acontecerem, mas a gente não está falando sobre, e eu acho que é muito importante a gente massificar esses termos e o entendimento do que ele representa, que em si é um grande risco para a humanidade.
E agora falando, Ângela, sobre o Tribunal Popular que aconteceu em Berlim, qual foi a sua participação do comitê nessa ocasião?
Foi o Comitê Chico Mendes, né, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o Coletivo Varadouro, né, nós fomos convidadas justamente para falar sobre a situação da Reserva Extrativista Chico Mendes durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, do impacto que esse mandato trouxe para a Reserva Extrativista.
Entendi. E mesmo sendo frequentemente falado sobre a importância da conservação do meio ambiente, ainda há parte da sociedade que discorda da definição de terras em reserva, por motivos econômicos. Explica para a gente, por gentileza, a importância de estar trazendo a questão ambiental sob uma perspectiva integral e não apenas isolada ou de um pequeno setor.
Na verdade, as áreas protegidas, elas têm uma estratégica importância para o enfrentamento a essa crise climática que a gente tem vivido, né? E as reservas extrativistas, para além de ter sido uma criação inspiradora, que até hoje não existe território, né, igual em qualquer outro lugar do mundo, foi criada, né, os seus princípios foram criadas aqui no Acre, nas matas do Acre, né, pelos extrativistas. Isso é importante a gente frisar, elas têm a importância de resguardar, de salvaguardar modos de vida, né, ecossistemas, principalmente ecossistemas vulneráveis, né, e no caso da Reserva Extrativista Chico Mendes, que abrange 7 municípios, ela ainda é responsável também por manter nosso equilíbrio hídrico, ou seja, por manter a nossa bacia do Rio Acre, né, ainda viva, né, com todos os problemas, mas para ter, né, a condição de prestar esse serviço ecossistêmico tão importante, faz com que a reserva extrativista, além de proteger esses modos de vida, né, de pessoas que estão lá e que prestam um bem global, né, de proteção a esse lugar, e principalmente quando a gente está vendo, né, toda esses extremos climáticos acontecendo e o quanto que eles acontecem por conta dos desmatamentos e da emissão de gases do efeito estufa. Então, a floresta, ela tem uma importância gigantesca, né, mas as populações que estão nesse lugar, elas também têm, né, a mesma importância, porque o fato delas estarem lá, fazendo o que fazem, respeitando, né, esse ecossistema, é que faz com que a gente ainda não tenha, né, entrado em total colapso. Entendi. Mas a importância é para além, a importância, por exemplo, da Amazônia, da reserva extrativista Chico Mendes, é para além do Acre, né? Então, quando a gente fala de conservar a Amazônia, a gente está falando de um serviço que ele é global. Ele não é localizado, ele não é, né, a Amazônia, ela não presta um serviço ecossistêmico só para o Brasil, só para a região norte. Então, a importância de proteger e de entender também que esses espaços, eles não são espaços que procuram manter, né, o estado sem crescimento, porque lá também se produz, né? O Acre é um dos maiores produtores de castanha, de borracha, né? E isso contribui para o, né, pro nosso PIB também. Acho que se vê muita floresta com essa ilusão de que é algo intocável. Não é, né? Lá se produz muito, mas não é visibilizado, né? Não é valorizado. Então, acho que a partir do momento que as pessoas começarem a valorizar o que vem da floresta e o que tem na floresta, a gente começa a mudar aí, né, um pouco dessa realidade.
Ângela, e para finalizar aqui a nossa conversa, gostaria que você falasse para a gente aqui como é que a definição do ecocídio pode ajudar nessa mudança de mentalidade e também de realidade.
Porque, de fato, né, quando você começa a falar sobre esse tema, entender principalmente esse tema, eu acho que existe uma pressão, né, sobre ele. Então, julgar crimes de ecocídio, ele é também muito didático, né? E principalmente, e aí que está a diferença, quando a proposta é julgar e condenar os gestores, as pessoas que estão na linha de frente também, né? Porque normalmente isso não é isso que acontece. E isso responsabiliza, tem uma responsabilização direta. Acho que isso é bem educativo também. E falar, né, o que é ecocídio? Porque a gente fala de genocídio, que é também a destruição em massa de, né, de um grupo, de pessoas.
Se ouviu muito esse termo na pandemia também, né?
Se ouviu, exatamente, né? Por conta, inclusive, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi denunciado por essa gestão tão ruim que ele fez durante a pandemia, né? E também a forma de tratar dos povos indígenas, assim, das demandas dos povos indígenas. Então, ecocídio, ele é muito importante porque ele traz esse olhar, não é sobre pessoas, mas é sobre a natureza, sobre o meio ambiente em si.
Ângela, muito obrigada por explicar aqui para a gente sobre esse termo novo, né, que a gente está ouvindo e está sendo falado, começando a ser bem debatido agora. Então, por trazer esses esclarecimentos sobre esse tribunal que aconteceu lá em Berlim. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.